podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. A Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento promoveu no dia 6 de abril o primeiro Fórum de RH integrado ao Arnold Sports, maior evento multiesportivo do mundo, reunindo cases de programas de bem-estar de grandes organizações como Alelo, BASF, Banco Itaú, Claro e Fitter. Igor Coso, diretor executivo da BTD, explica as razões que levaram a associação a firmar este acordo com a organização do Arnold Sports para promover este evento da área de recursos humanos.
Bom, Vanderlei, o trabalho da BTD ele é muito focado nessa questão do desenvolvimento das pessoas, do olhar para o ser humano, olhar para a pessoa acima de tudo. E essa conexão com um evento de qualidade de vida, um evento de esporte, onde as pessoas olham para a sua performance enquanto atividade física e saúde mental também. O Arnold, esse ano, nos últimos anos, inclusive, eles têm tido essa questão do bem-estar Brasil, foco integral na saúde das pessoas. E a gente acredita muito nesse valor, onde a aprendizagem, a educação, ela se conecta com esse pilar do olhar para a pessoa, o olhar para a saúde integral do ser humano, focado na aprendizagem. Então é por isso que a gente está junto com esse movimento.
E o tema da saúde mental, inclusive, vinha sendo abordado já no próprio CBTD, né?
Exato, já faz muito tempo que a gente vem falando da saúde mental, da importância desse olhar para as pessoas, né? Tem uma questão que antigamente a gente olhava muito para os resultados e esperava as pessoas e selecionava as pessoas olhando o resultado. Hoje eu vejo um movimento um pouco inverso, a gente olha para as pessoas e as desenvolve para buscar os resultados. Então esse olhar para o ser humano é cada vez mais estratégico e mais importante nas organizações.
Sérgio Amadi, CEO da Fitter, startup que desenvolveu uma aplicação que utiliza neurociência e análise de dados para medir a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho, falou sobre os 4 gatilhos mentais que ativam o bem-estar e despertam a felicidade nas pessoas e contribuem para a melhoria da performance no trabalho. Amadi ainda falou sobre como a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento das pessoas.
O primeiro ponto é a entrega do dado. Então, a IA nada é que um computador e um sistema de computador. E a IA ela consegue ajudar o ser humano a trazer um dado rápido para ela tomar uma decisão. Exemplo de uma previsão de chuva. Imagina que aqui em São Paulo, daqui 2 horas, pode ter uma chuva, você precisa de um guarda-chuva. E um colaborador, quando você mede a felicidade, a saúde mental dessa pessoa, ela recebeu um dado rápido sobre si, de qual que é o índice dela. E além do índice, você ter um apoio do que essa pessoa precisa fazer e tomar ação naquele momento, porque a saúde mental ela é bastante volátil e ela tem muita oscilação. Então a IA ela consegue ajudar com a medição, dando feedback para aquela pessoa, ativando um conteúdo de saúde mental e montando um plano de desenvolvimento dessa pessoa. Então quando a gente fala de IA no ambiente profissional, a gente está falando desde uma pessoa que trabalha no cargo operacional ou um CEO, saber como está seu índice de satisfação, saúde mental e ali dar a oportunidade dessa pessoa tomar uma decisão. Claro, como aqui na palestra você percebeu, as grandes empresas todas falaram sobre dado. Como elas olham dado e com esse dado elas fazem um desenvolvimento tanto de liderança e pessoas e montam programas. Então, do outro lado, a IA pode ajudar muitas empresas, além de ter um dado, uma predição de como elas podem prever os próximos 5 meses, em qual unidade, qual colaborador, para ativar exatamente aquilo que precisa. E todo mundo falou aqui sobre preferências, hein? Porque falou sobre medição, mas fala assim, o que aquela pessoa prefere? Então, me parece um bom senso e um consenso de todos trabalhar em cima do que as pessoas gostam.
Camilo Yochabel, CEO na Jobecam, plataforma de recrutamento e seleção anônima por vídeo que enaltece as reais habilidades, competências e diferenciais dos candidatos, eliminando eventuais estereótipos, exibindo um avatar em 3D do entrevistado para o entrevistador, falou sobre os desafios do viés inconsciente na promoção da diversidade nas organizações. Camila ainda ressaltou que a empresa promove um treinamento de conscientização dos gestores para as entrevistas anônimas, para mostrar o propósito social do uso desse método nos processos seletivos.
não teve isso, porque a gente faz todo um trabalho prévio com as pessoas gestoras, educacional, e do porquê que ela está usando a ferramenta. Ela não está usando a ferramenta só porque é super legal, porque realmente é super legal, mas porque tem um propósito social e um impacto social, um impacto que é preciso ser treinado posteriormente, do que é o viés inconsciente, do porquê do uso da tecnologia, de fato, né, não é só usar por usar, qual o resultado final. Então, não, até agora espero que não, espero que a gente esteja aí caminhando cada vez mais para progredir nessa consciência dessas pessoas, né, Vanderlei, que é um trabalho árduo, diversidade, trabalhar com diversidade não é bolinho, como diz lá na minha terra, porque é uma constante batalha dessa educação. No final de tudo, tudo se resume em educação.
Carolina Ferreira, superintendente de gente na Alelo, uma das maiores empresas de benefícios do Brasil, falou sobre a conexão de valores e propósito à cultura organizacional. Ela ainda citou um conceito desenvolvido para descrever a cultura da Alelo chamado ECOA, e significa evoluir com as trocas, se importar com cada cliente, orgulho de fazer a diferença, arriscar, corrigir e surpreender. Por se tratar de uma empresa de benefícios que visa o bem-estar das pessoas por meio de produtos como Vale Alimentação e Vale Refeição, Carolina destacou que a Alelo trata o bem-estar como uma ação estratégica de gestão de pessoas.
A gente trata o bem-estar como uma das ações estratégicas que a gente precisa olhar, tanto da perspectiva de diversidade, para a gente ter ali respeito às ideias, segurança psicológica para as pessoas serem quem elas são, até da perspectiva de ações para a saúde mental, incentivo à atividade física, da perspectiva de relações, foi o que eu falei muito aqui, ter diálogos saudáveis, um dia a dia de muita conversa e confiança, para que as pessoas se sintam cada vez mais felizes no seu ambiente de trabalho.
Legal. E como vocês se apoiam em relação à tecnologia para poder desenvolver os programas que são na área de bem-estar da Alelo?
Alelo é uma empresa de tecnologia, né, também, então a gente usa de muitos dados que a gente tem para poder cruzar essas informações, ouvir o nosso colaborador e conseguir ter ações cada vez mais assertivas e ferramentas que ajudem a gente no dia a dia a fomentar também esse diálogo entre líder e liderado. Ferramentas em que as pessoas consigam colocar ali como elas estão se sentindo naquela semana e a partir disso eles conseguirem ter essas conversas de confiança e evoluírem nas relações.
Emerson Carlos Zamboli, diretor de saúde corporativa e benefícios da Claro, falou sobre o carro-chefe das ações de bem-estar da empresa de telecomunicações, o Claro Running, que reúne os colaboradores para a participação nas principais competições de corrida de rua no Brasil. Segundo o executivo, a Claro já ocupou mais de 40 mil vagas nesses eventos e a meta para o ano de 2024 é efetuar 10 mil inscrições.
A gente tem outras ações, outras iniciativas. Esse, obviamente, é o nosso carro-chefe, por envolver muita gente. A gente consegue, como eu falei na minha apresentação, uma atividade simples, qualquer um precisa, consegue fazer, enfim, é mais democrática. Então a gente entendeu que esse era o caminho para poder mostrar às pessoas que a atividade física faz bem à saúde e é fácil de experimentar. Então a gente foi pelo carro-chefe, que é a corrida, mas tem outras ações.
Você falou na apresentação que a meta de 2024 é abrir 10 mil vagas, né? Quando se fala 10 mil vagas, eu imagino que isso não são só os colaboradores diretos da Claro, né? Vai ser aberto também para dependentes e outros públicos dentro dos stakeholders da Claro?
Principalmente são os colaboradores. Uma ação ou outra a gente acaba abrindo para a família. Mas são 10 mil vagas porque são muitos interessados. Falando de uma empresa de 38 mil empregados, 10 mil vagas, nós estamos falando de pelo menos as 50, 60 provas no Brasil no ano todo. Então, você somando todas essas participações, a gente quer chegar a 10 mil, né? Mas sim, eu acho importante a família participar, porque às vezes muitas famílias eles correm junto, ou um incentiva o outro, puxa, não, vamos lá, e aí você acaba trazendo a família, que para nós faz parte, né, do nosso meio, aí a família é uma continuidade da empresa, trazer eles também para experimentar atividade física também é o nosso objetivo.
Que é o que você disse também, né, que no final das contas acabam se dividindo em subgrupos, né, que acabam fazendo atividades paralelas, além do Claro Running, né?
Isso, então assim, tem gente que não gosta de correr, então a gente tem que respeitar e não queremos de novo transformar ninguém em corredor. A gente acha que caminhar já é o suficiente, obviamente, mas você tem ali ações de saúde mental, então tem muita palestra, a gente tem um canal para o colaborador ligar quando não está bem também, por exemplo. A gente tem auxílios, né, para algumas situações de... passando por alguma situação difícil, que precisa aí de uma atenção especial. A gente tem, por exemplo, a questão da programas de doenças, vamos dizer assim, né? Pessoal que é diabético, doença cardíaca, gestante, que às vezes tem uma situação que pode ter um filho prematuro e ter algum problema no nascimento, enfim. Tem algumas ações também para preventivas, vamos dizer assim, de saúde, também faz parte do nosso escopo, nosso guarda-chuva.
O Fórum de RH da BTD foi encerrado com um painel de debates com todos os palestrantes, com a participação de Camila Góes, gerente de produto de saúde mental do Banco Itaú, e Camila Bonelli Braga, gerente regional de bem-estar na BASF.
Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.